Esta quinta-feira, 8, transcorreu o dia de o mundo celebrar a liberdade, ou seja, a vitória dos aliados contra a Alemanha nazista, ocorrida 80 anos atrás. A Rússia, que como União Soviética teve um papel crucial nessa vitória, por uma questão de fuso horário, comemorou no dia 9. E é sempre importante ressaltar que aquela derrota significou também o fim de um dos episódios mais nefastos da história da humanidade, o Holocausto. Daí as celebrações que já começaram nesta segunda-feira, dia 5, no Reino Unido, com o desfile pilotado pelo rei Charles III, outro país que teve papel preponderante e com participação de um dos maiores líderes do século XX, Sir Winston Churchill.
Com um desfile militar e festas nas ruas, o Reino Unido celebra a partir desta segunda-feira os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O evento inclui uma homenagem aos poucos veteranos sobreviventes. A parada militar, com 1.300 membros das Forças Armadas Britânicas, que marcou o início das celebrações de 4 dias, contou como sinal de apoio com 11 soldados ucranianos e 50 militares da OTAN. Antes do desfile, as comemorações começaram ao meio-dia com a leitura pelo ator Timothy Spall de trechos de um discurso do então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, de 8 de maio de 1945, dia da vitória. O rei Charles III e sua esposa Camila, além dos príncipes de Gales, William e Catherine, acompanhados dos 3 filhos, assistiram ao desfile dos militares a partir de uma tribuna instalada perto do Palácio de Buckingham. Charles III e William, herdeiro da coroa, vestiam uniformes militares em uma tribuna na qual também estavam o primeiro-ministro Keir Starmer, os príncipes Anne e Edward, irmãos do rei, e quase 20 ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, alguns com mais de 100 anos. Em 8 de maio de 1945, no mesmo local, o rei George VI e a rainha Elizabeth saudaram, ao lado de suas filhas Elizabeth e Margaret, dezenas de milhares de londrinos para celebrar a vitória.
Para rememorar os momentos cruciais que levaram ao fim da guerra, vale-me de texto da BBC, emissora que teve um papel preponderante na divulgação de tudo o que acontecia no fronte de batalha. E eis o relato. No dia 6 de junho de 1944, tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá invadiram o litoral da Normandia, no norte da França. O desembarque foi a primeira etapa da Operação Overlord, a invasão da Europa ocupada pelos nazistas. Seu objetivo era pôr fim à guerra. Cerca de 156 mil soldados aliados haviam chegado naquela noite à Normandia, apesar do mau tempo e da brutal defesa alemã. Ao final do dia D, os aliados conseguiram firmar sua posição na França, dando início à derrota final da Alemanha nazista. A guerra terminaria 11 meses depois. Os aliados se empenharam muito para fazer os alemães acreditarem que a invasão começaria em outra localidade no norte da França, Calais, e não na Normandia. Para isto, eles simularam a presença de tropas de infantaria baseadas no condado inglês de Kent, situado no extremo sudeste do Reino Unido, bem em frente a Calais. Era chamada Operação Fortaleza. Para enganar os alemães, foram construídos equipamentos falsos, como tanques infláveis e bonecos como paraquedas. Os aliados também utilizaram agentes duplos e lançaram informações erradas de forma controlada. Tudo isso levou os alemães a acreditar que os aliados invadiriam a Europa através de Calais e da Noruega. Os nazistas morderam a isca, tanto que, mesmo depois do dia D, eles mantiveram muitas de suas melhores tropas na região de Calais, à espera de uma segunda onda de invasão. Em 1944, mais de 2 milhões de soldados de mais de 12 países estavam no Reino Unido, preparando-se para a invasão. No dia D, as forças aliadas eram formadas principalmente por tropas americanas, britânicas e canadenses. Mas elas contavam com o apoio por terra, mar e ar de forças da Austrália, Bélgica, Tchecoslováquia, hoje dividida em Eslováquia e República Tcheca, França, Grécia, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Polônia e Rodésia, hoje chamada Zimbábue. A data escolhida foi o dia 5 de junho, mas o desembarque acabou atrasando 24 horas devido ao mau tempo. Quando as forças do dia D atingiram terra firme, o líder nazista Adolf Hitler estava dormindo. Nenhum dos seus generais se atreveu a ordenar o envio de tropas de reforço sem sua permissão, e ninguém se atreveu a acordá-lo. Com isso, os alemães perderam horas cruciais para defender suas posições na Normandia. Quando Hitler finalmente acordou perto das 10 horas da manhã, ele pensou que a Alemanha derrotaria os aliados com facilidade. 5 praias foram escolhidas para a operação, com nomes em código. De leste para oeste foram elas: Seward, Juno, Gold, Omaha e Utah. E o número de baixas entre as tropas variou enormemente entre cada uma das praias. Na Omaha, que passou a chamar-se de Omaha Sangrenta, cerca de 4 mil homens foram mortos ou feridos. Uma unidade americana que chegou na primeira onda de soldados perdeu 90% de seus homens. Já na Praia de Gold, o índice de mortos foi muito baixo. Com isso, concluo o texto da BBC. E acrescento que fundamental é lembrar que o fim da guerra representou também o fim do Holocausto e sua revelação para o mundo. Apesar de alguns campos de extermínio já terem sido libertados anteriormente, a entrada das tropas soviéticas em Auschwitz é o ponto culminante desta libertação.
Como Auschwitz se tornou um símbolo do Holocausto? Era o maior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, no coração da campanha nazista para exterminar os judeus europeus. Originalmente um alojamento do exército na Polônia ocupada pela Alemanha, o local foi convertido em uma prisão em 1940. Ao longo da guerra, a área foi sendo expandida e se tornou um complexo com 3 campos principais e outros associados, incluindo um centro de extermínio com câmaras de gás. Pelo menos 1 milhão e 100 mil pessoas foram mortas lá em 4 anos e meio, entre elas quase 1 milhão de judeus. Entre as outras vítimas estavam ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Quando o campo de Auschwitz foi libertado em 1945, só 7 mil prisioneiros estavam lá, já que os nazistas tentaram encobrir seus crimes, levando dezenas de milhares de pessoas a outros campos. O campo tem sido preservado desde 1947 como um memorial, um museu e um centro educacional. E milhões de pessoas já foram até lá ver de perto as evidências do Holocausto.
Enfim, Segunda Guerra e Holocausto são episódios que precisam ser destacados para que não se repitam, especialmente por estarmos vendo ressurgir indícios de um novo confronto mundial, assim como de antissemitismo. A seguir... A missão de Leão XIV à frente da Igreja Católica